Está no ar o CBN Paraná, os destaques do estado nesta segunda-feira, 11 de março de 2024. Aqui no Paraná, de maneira geral, em especial na região norte, segue a preocupação com a dengue e também com a adesão à vacinação contra a doença. Cerca de 1.500 crianças e adolescentes foram vacinados contra a dengue em Londrina, num mutirão realizado agora no final de semana. Só que a vacinação continua nos postos de saúde da cidade. É o assunto de hoje da Cláudia Lima, da CBN Londrina. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Joyce. Infelizmente, se a gente for considerar o número total de vacinados em Londrina, a gente tem 5.244 crianças e adolescentes, mas esse número ainda é pequeno. No final de semana, especificamente no sábado, quando teve o mutirão de vacinação aqui na cidade, foram aplicadas 1.484 vacinas em crianças de 10 até 14 anos, né, que é a faixa etária de permissão da vacina. Foram 5 UBSs abertas para atender especificamente essa faixa etária. Mas esse número, como a gente disse, ainda é baixo e preocupa bastante a Secretaria de Saúde. A partir de hoje, todas as UBSs terão essas doses de vacinas disponíveis. A segunda dose, inclusive, vai ser aplicada após 90 dias. Se a criança, inclusive, tiver imunizada, contrair a dengue, aí nesse caso ela precisa de mais 30 dias de intervalo para receber a outra dose, ou seja, 4 meses. Então, aqui na cidade nós estamos aplicando de 10 a 14 anos a dose em toda a cidade de Londrina. Ao todo, 9 mil doses de vacinas foram entregues pelo Ministério da Saúde aqui para a cidade, mas apenas 5 mil foram aplicadas até agora. Joyce.
Obrigada, Cláudia Lima. Seguimos monitorando toda essa situação da dengue, com certeza. Então, temos esse panorama agora vindo de Londrina nesta segunda-feira. Já a Brenda Caramasque, da CBN Maringá, traz as informações agora no CBN Paraná de um incêndio em um parquinho em um centro municipal de educação infantil. Só que a hipótese, Brenda, é de incêndio criminoso?
Bom dia. Exatamente, Joyce. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham aqui também. Isso porque, de acordo com os bombeiros, não havia por perto nenhuma fonte de calor que possa ter iniciado o fogo. O Centro Municipal de Educação Infantil Ângelo Viegas está fechado para obras de reforma e ampliação, e esse incêndio, que foi no sábado, destruiu os brinquedos que ficam no pátio desse CMEI. O CMEI, então, não está com alunos, todos os alunos já haviam sido remanejados para uma outra escolinha da rede municipal de ensino.
Para você, por favor, trazer as informações novamente. Nós tivemos um problema de conexão, não conseguimos acompanhar sua informação. Então, por favor, aqui para todos os ouvintes da CBN em todo o Paraná, por gentileza.
Claro, vamos lá novamente, Joyce. Então, esse incêndio pode ter sido criminoso e os indícios são os seguintes. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não havia por perto nenhuma fonte de calor que possa ter iniciado esse fogo. Esse CMEI, o Centro Municipal de Educação Infantil Ângelo Viegas, está fechado, não está recebendo alunos, ele está fechado para obras de reforma e de ampliação. Esse incêndio foi no sábado e acabou destruindo então os brinquedos que ficam no pátio do CMEI. Os alunos estão tendo aula numa outra escolinha ali bem próxima, na mesma quadra desse CMEI que está fechado para reforma, e o fogo começou durante a tarde. Ele foi controlado pelos bombeiros em apenas 15 minutos, e o indício de que o incêndio tenha sido criminoso, então, é porque não havia por perto nenhuma fonte de calor. A hipótese maior é que alguém tenha entrado no prédio que está fechado, então esse prédio público, ou então atirado algo, porque há cercas muito baixas, também muros muito baixos, e essa pessoa pode ter atirado algo dentro do CMEI que tenha começado esse incêndio. Em nota, a Secretaria de Educação informou que vai registrar queixa para que o caso seja investigado pela Polícia Civil. Por sorte, então, não tinha ninguém, CMEI fechado, ninguém ficou ferido, mas ainda assim, há grande destruição num prédio público, né, Joyce?
Pois é, preocupa por vários sentidos, não é verdade? Inclusive esse. Obrigada, Brenda Caramasque, da CBN Maringá. 3 pessoas morreram em um acidente registrado nesse final de semana. O veículo onde elas estavam foi esmagado por uma carreta em Guarapuava. Outras 2 vítimas ficaram gravemente feridas. É mais um registro de acidente grave em rodovia paranaense, não é mesmo? Jéssica Passos, da CBN Cascavel, bom dia.
Bom dia, Joyce. Esse acidente aconteceu na tarde desse domingo na rua Jorge Alves Ribeiro, bairro Coradinho, em Guarapuava. A via é uma marginal da BR-277 e, de acordo com a Polícia Militar, o caminhão carregado com 45 toneladas de cevada estava saindo de uma rotatória e tentando acessar a rua Jorge Alves Ribeiro. O veículo invadiu a pista contrária e bateu de frente com o carro e tombou sobre ele. No veículo estavam duas mulheres de 34 anos e um adolescente de 15, que morreram na hora. O outro adolescente de 16 anos foi socorrido com vida por equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU, foi encaminhado em estado grave ao hospital. A carreta era ocupada apenas pelo motorista de 36 anos, que também ficou gravemente ferido. O carro ficou completamente destruído com a colisão e a carga da carreta ficou esparramada pela pista. As vítimas ficaram encarceradas e, de acordo com o Corpo de Bombeiros, o resgate foi bastante complicado. Uma das vítimas fatais ficou presa embaixo do rodado da carreta e precisou ser retirada com a ajuda do guincho do Departamento de Estrada de Rodagem. A ocorrência mobilizou diversas equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal. Os corpos das vítimas fatais foram encaminhados ao IML de Guarapuava. Volto com você, Joyce.
Muito obrigada, Jéssica Passos, por essas situações e por esses relatos, essas informações. Na região dos Campos Gerais, mais um registro de morte violenta em Ponta Grossa. É o assunto da Luciana Brick, da CBN Ponta Grossa. Bom dia, Luciana.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. O homicídio aconteceu por volta das 3 horas da tarde de ontem no bairro Chapada. O homem de 34 anos de idade estava trabalhando em uma distribuidora de bebidas quando foi atingido pelo disparo. Segundo a polícia, os autores do crime seriam dois homens, os quais chegaram ao local em uma motocicleta vermelha, sendo um deles usando roupa camuflada e outro blusa branca, onde após os disparos de arma de fogo, eles teriam fugido. A equipe do SAMU foi acionada, porém a vítima já estava morta. A polícia criminalística esteve no local e o corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal. O patrulhamento policial foi realizado, porém até o momento ninguém foi preso. A Polícia Civil segue na investigação de mais este caso de violência em Ponta Grossa. Eu volto com você, Joyce.
Muito obrigada, Luciana Brick. E no litoral paranaense, nesse final de semana, foram registradas duas mortes por afogamento. Só que já não há mais aquela...
Quantas? É uma só?
Aquela que, inclusive, conta com um maior efetivo de guarda-vidas. E a repórter Marina Prota, da CBN Londrina, traz mais sobre os riscos sem essa presença efetiva dos guarda-vidas nas praias. Infelizmente, mais duas mortes aqui no nosso litoral. Marina, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes. Pois é, no último fim de semana, dois homens acabaram morrendo no litoral do Paraná após se afogarem no mar. As vítimas estavam em locais que, após a temporada de verão, não possuem mais o trabalho de guarda-vidas nos postos fixos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, após o fim da temporada de verão, que acabou em fevereiro, 96 postos foram desativados em todo o Paraná e o atendimento às vítimas é feito em unidades definidas conforme o clima e também a quantidade de banhistas esperados por fim de semana. E também o atendimento é feito pelo telefone 193. A gente conversou com a capitã Luiziana Guimarães, do Corpo de Bombeiros. Ela explica como é que é feita essa definição hoje.
É importante que quando a pessoa chegue na praia, ela procure uma área que é protegida pelo Corpo de Bombeiros. Aconteça um princípio de afogamento.
Marina?
Oi.
Ah, a 3 vai também, né?
Beleza.
Uhum. Poucos postos, a gente se concentrar nessa região onde tem bombeiros, né? Guarda-vidas. O Corpo de Bombeiros organizou ali com o grupamento que é do litoral, eles organizam conforme realmente como o tempo vai estar. Por exemplo, se está chuvoso, não vai abrir tantos postos. Se vai ter um período de mais sol, a gente sabe que os turistas vão descer ali para a praia para aproveitar. Então aumenta-se a quantidade de postos. Não tem locais definidos e eles são abertos conforme realmente essa previsão de movimento. Os postos de guarda-vidas, eles são definidos ali, eles são delimitados por duas bandeiras, que são uma bandeira de cada lado dessa delimitação, que ela tem uma listra vermelha e uma amarela. E quando você vê essa cor, saiba que o Corpo de Bombeiros está presente e vai ter um atendimento mais rápido, caso seja necessário.
Com a redução de efetiva, a orientação é para que os banhistas fiquem também atentos às correntes marítimas e à altura da água quando adentram o mar. Sempre permanecer, então, com a água abaixo do umbigo para ter uma estabilidade e conseguir sair do mar, caso seja necessário. Essas orientações, por exemplo, poderiam ajudar a evitar as duas situações que terminaram com a morte de banhistas no litoral. No sábado, em Matinhos, um homem de 45 anos morreu ao tentar salvar a filha de um afogamento. A jovem de 19 anos foi retirada da água sem ferimentos. Já a vítima submergiu e foi encontrada pelos bombeiros desacordada. No domingo, em Pontal do Paraná, outra situação terminou com a morte de um homem de 37 anos. Ela entrou no mar durante um ritual de Umbanda para a soltura de barcas com oferendas, mas acabou puxado pela correnteza e não conseguiu voltar à areia. Outra vítima de 41 anos foi resgatada com um grau de afogamento 3, foi atendida e liberada pelos bombeiros. Em resumo, então, a principal orientação, segundo a capitã, é manter a água em altura apropriada e também não tentar fazer o salvamento por conta própria.
É muito importante a pessoa não se colocar em risco, né? Então, às vezes, a pessoa não sabe nem nadar, mas no desespero vai tentar entrar para salvar, para resgatar. Então, a primeira coisa é, quando você vê uma pessoa se afogando, é não se colocar em risco, tentar jogar para a pessoa alguma coisa que boie, né? Uma prancha, uma boia. Isso não serve só ali pro mar, né? Para um rio, para um lago, né? É importante que a pessoa daí coloque uma coisa para a pessoa boiar até que tenha o resgate. É super complexo quando outras pessoas colocam em risco, daí a gente pode ir não ter apenas uma vítima, mas duas, né?
Lembrar também que o acionamento pode ser feito pelo telefone 193. Joyce.
Obrigada, e com a Marina Prota a gente fecha esse CBN Paraná, lembrando que essas orientações não são apenas para o litoral paranaense, mas também para rios, para lagos, para as prainhas no interior, enfim, a gente traz todas essas informações. CBN Paraná conectando a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Cascavel e a CBN Ponta Grossa.